Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos como convidado alguém que, após ter passado por uma fulgurante carreira numa grande empresa multinacional, agora lidera uma organização social na Abrunheira, Conselho de Sintra. Sebastião Albuquerque, presidente da associação que é uma nova linguagem para a incapacidade, sejas muito bem-vindo. Para já esclarecer que é as iniciais de quinta essência, ou seja, que é uma evocação à parte mais pura de todas as coisas. Sebastião, porque quero aproveitar esta oportunidade de conversar sobre economia social com um ex-alto quadro de uma multinacional no mundo dos negócios, permite-me que comece por ti antes de nos debruçarmos sobre a associação que é. Depois de concluires a licenciatura em Administração de Empresas na Universidade Católica, no ano de 1985, ingressaste numa das maiores e mais importantes empresas de consultoria de gestão em todo o mundo, onde, ao fim de 10 anos, já tinhas sido promovido a Managing Partner, o topo da hierarquia, assumindo cargos de liderança em serviços financeiros na Europa Central, na África, no Médio Oriente e na América Latina. Ao longo de duas décadas, foste responsável pela concepção e implementação de grandes e complexos projetos no setor da banca e dos seguros. Às tantas, já no início do novo milénio, acontece a mudança e alteras radicalmente o sentido do teu caminho. Largas a tua espantosa carreira de gestor de sucesso numa multinacional para te dedicares em regime de voluntariado à gestão de uma pequena associação do Conselho de Sintra. Vamos deixar para outra ocasião falarmos dos motivos pessoais que te levaram a tomar esta inusitada decisão. Aliás, decisão que não será assim tão surpreendente, pois não só lá fora, como também aqui neste estúdio, já passaram uma série de pais de crianças especiais que se tornaram incríveis líderes de organizações sociais. Sebastião, o que me interessa mesmo é ouvir-te falar dos principais aspectos que diferenciam a gestão das organizações com e organizações sem fins lucrativos. Claro que num exercício de abstração, sempre tendemos que estar a comparar o que não é comparável. Obviamente, uma grande multinacional não tem pouco a ver com uma associação local. No entanto, ambas têm uma missão, ambas são organizações que perseguem objetivos concretos, gerem recursos escassos, devendo ambas ter preocupações de sustentabilidade. Sou todo ouvidos. Faz o favor, Sebastião.
Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui a conversar contigo e a partilhar algumas das ideias. Desde lá peço desculpa que estou um bocadinho com tosse e, portanto, vou pigarrear um bocadinho.
Sim, senhor.
Por muito
incómodo
que
isso
às vezes possa parecer. Sim, foi a minha carreira de trabalho foi de 25 anos de muita dedicação, de muito empenho, muito esforço e muito foco. Destas coisas é preciso também dar uma palavra de agradecimento à minha família, que na altura aturou as minhas deslocações constantes e os meus tempos livres, pouquíssimos, que eu tinha naquela altura. Mas eu nunca tinha para mim um objetivo que fosse eterno, de ficar sempre a fazer carreira e fazer carreira. E achei o momento que, ao fim de 25 anos, era o momento de parar e procurar desenvolver a minha vida com outros interesses que também os tinha. E coincidiu, já estava ligado ao projeto da Quinta Essência desde o início, e coincidiu nesse momento que coincidiu com a crise, a primeira crise do subprime, que já ninguém se lembra, felizmente, em 2008, e que abalou muito os mercados financeiros e criou uma crise económica e que prejudicou, por muito incrível que pareça, todas as pequenas unidades que estavam e pequenos projetos que estavam a desenvolver naquela altura, incluindo o da Quinta Essência, e eu, portanto, disponibilizei-me para dar um apoio a que o projeto não fosse abaixo, e a verdade é que desde essa altura me mantive aí. Foi muito, houve muita história, muita alteração que foi feita depois disso, mas a isso teremos tempo. A ideia inicial da Quinta Essência era, porque naquela altura, já lá vão 20 e tal anos, os modelos de intervenção para as pessoas com dificuldades individuais eram muito baseadas na ideia dos centros de atividades ocupacionais, em que parecia, e felizmente isso evoluiu muito e hoje a realidade já não é essa, mas naquele tempo parecia que o que era importante era manter as pessoas com dificuldades intelectuais ocupadas, e pelo facto de estarem ocupadas e estarem a passar o seu tempo, já isso teria alguma utilidade, algum valor por si. E nós já víamos que havia modelos de desenvolvimento de pedagogias muitíssimo mais focadas, em primeiro lugar, na pessoa, porque cada pessoa com deficiência é diferente, né, da outra.
Certo.
Como todos nós, tem os seus interesses, tem os seus gostos, tem as suas motivações e também tem as suas capacidades, umas que as faz desenvolve com mais facilidade, outras com menos. E, portanto, houve uma ideia de personalização, de um projeto que fosse personalizado, em que se desenvolvessem programas de desenvolvimento individuais para cada pessoa. E depois, baseados também num conjunto de atividades que contribuíssem para desenvolver capacidades e, sobretudo, tendo como objetivo a autonomia, o desenvolvimento das autonomias de cada um. Porque para um, e que obviamente eu sou introduzido neste mundo porque tenho um filho com esse tipo de dificuldades, mas para uns gostam de estar no campo e a tratar animais, outros gostam de estar dentro de casa e a fazer alguns desenhos, etc. Mas há sempre atividades que são importantes que sejam desenvolvidas para as várias competências que eles têm que desenvolver.
Pronto. Centraste já aí e vamos falar um bocadinho mais sobre isso, do novo posicionamento que vocês trouxeram e que, no fundo, hoje em dia, que estás a falar, hoje que estamos aqui a falar, já é realmente um posicionamento que se alargou à grande maioria das organizações de apoio à pessoa com deficiência. Mas surgiste aqui um bocadinho àquilo que eu gostava de te ouvir falar como grande gestor de uma enorme multinacional, que conheceste e dominaste todas as competências que são precisas e as dificuldades e as complexidades da gestão de uma grande de grandes projetos. Como é que tu comparas com o gerir, porque tu no fundo és o presidente, o gerir uma instituição de pequena escala, em que naturalmente que em termos absolutos é diferente, poderá-se dizer que é menos difícil. Não sei se se poderá dizer, em termos relativos, que não tenha o mesmo grau de complexidade de qualquer outra organização com fins lucrativos.
Tem dificuldades, com certeza que sim. Eu acho que não se mede em termos de dificuldade ou de esforço. Há, desde logo, se quiseres, uma grande diferença, que é na atividade comercial. As atividades das empresas têm um grande enfoque no desenvolvimento do seu negócio e desenvolvimento de estratégias, primeiro a nível de planeamentos a nível estratégico, depois a nível operacional e a nível tático, que procuram sempre o desenvolvimento de novos negócios e de novos produtos para apoiar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. É parte do desenvolvimento comercial, não existe seriamente, nem eu acho que deve existir nestas organizações. O que deve existir, sim, é tudo o resto, que é um foco na capacidade de gestão, de aplicação de melhores práticas na gestão do dia-a-dia, sejam elas nas disciplinas de apoio ao negócio, digamos assim, à atividade principal, seja na atividade principal. Portanto, tem que haver um grande enfoque no desenvolvimento do produto e do serviço, a procurar sempre inovação, procurar buscar ideias novas, e no caso da Quinta Essência, desde o princípio do projeto, felizmente tivemos a ideia de visitar outras organizações, nomeadamente na Europa, na Dinamarca, na Bélgica, onde os nossos técnicos foram e estiveram tempo com técnicos dessas organizações e que mantiveram o contacto durante muitos anos, e que é preciso manter sempre um lugar, um olho no research and development, um lugar na investigação. E esse é um elemento de desenvolvimento do serviço que é muitíssimo importante manter, que
é um desafio,
e é igual numa empresa comercial ou não. De facto, eu só diria que não temos uma equipa de vendas, porque não temos que ter uma equipa de vendas, aliás, não temos, porque infelizmente estamos cheios e temos uma lista de espera grande.
A vossa escala e capacidade portanto,
nossa capacidade de ocupação.
Certo.
Nós temos.
Mas ainda assim, por exemplo, na vossa vertente, que é muito forte, que eu sei que é muito forte, do sentido de incluir os vossos clientes em contextos de trabalho, em contextos.
Exato.
Aí há um esforço junto à comunidade para integrá-los, não é?
Exatamente. É uma atividade.
Não é comercial propriamente,
não
mas...
é comercial no sentido de que não se está a vender um produto, mas é uma necessidade de relações. De relações públicas com a comunidade,
claro.
porque num conjunto de atividades, num conjunto de projetos que tendem à criação de autonomias e à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, temos experiências de trabalho. Essas experiências de trabalho começam com o que chamamos pequenas experiências de inserção socioprofissional, que se fazem ensinando na nossa casa aquilo que depois as pessoas vão fazer nos locais de trabalho, e os locais de trabalho são pequenas empresas, um cabeleireiro, um restaurante, uma pequena fábrica de embalagens,
um supermercado,
e que felizmente aí tem havido uma evolução muito boa também da responsabilidade social corporativa chamada, e as próprias empresas estão muito abertas a receber pessoas com o nosso tipo de deficiência. E depois, essas primeiras experiências, podem evoluir para o que nós chamamos já atividades socialmente úteis, que estão também devidamente enquadradas pela lei, e o passo final da autonomia é a pessoa ficar, de facto, perfeitamente independente e desenvolver o seu trabalho e aí até mesmo sair da associação, tanto como não residente, digamos que no dia-a-dia, mas mesmo como residente. Já nos têm acontecido boas experiências de integração na sociedade, em que a pessoa vai aprende um métier qualquer e consegue desenvolvê-lo e consegue desenvolver a sua capacidade de transporte, que também é importante, e esses são os casos de sucesso de integração mais bem-sucedidos. Mas que não nos podemos esquecer dos outros, que nunca aí chegarão.
Certo.
Porque isto também depende muito,
claro,
das características
nem
de cada um.
Nem todos têm funcionalidades para...
Portanto, se quiseres, voltando às diferenças, do ponto de vista de gestão, nós concentramos-nos muito nas atividades técnico-pedagógicas, e aí são todas desenvolvidas internamente pelas nossas equipas. A equipa do Centro de Atividades Ocupacionais, do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que hoje em dia se chama, chamado, abreviatura CACI, e depois temos a equipa do Lar Residencial. Essas equipas estão temos programas de formação, temos programas de desenvolvimento, temos, felizmente, a colaboração de um professor universitário que está connosco desde o início, que é o Miguel Mata, e que tem enorme interesse sempre em pesquisar novas técnicas e novas pesquisas, e todos os anos são introduzidas novas atividades, todos os anos são introduzidos, mesmo dentro das atividades, novos modelos de trabalho, para que tudo isto se mantenha a parte de inovação. Portanto, a inovação, eu acho que tem que continuar, e é igual, porque numa atividade comercial, numa atividade lucrativa, é importantíssimo também manter essa capacidade de inovação da organização.
E depois a dimensão da gestão de recursos humanos.
Depois,
não é? Vocês têm essa coisa.
Exatamente. Há um conjunto de atividades de suporte a estas atividades do frontline que, em tudo, nós tentamos que sejam o mais possível terciarizadas. Que é uma, não há razão nenhuma para nós termos uma cozinha, uma cozinheira, um equipamento brutal e uma logística enorme só para alimentar estas pessoas, quando existem empresas especializadas que o façam.
Correto.
Não faz sentido termos um departamento de contabilidade. Não faz sentido para nós termos um departamento de informática.
Lá
não
está.
Faz sentido
é
termos
gestor,
uma limpeza.
O senhor gestor.
Portanto,
aqui.
O nosso,
exatamente.
Desde o princípio, que o nosso foco foi contratar pessoas e focalizarmos na equipa que presta serviços aos clientes.
Diretos.
E procurar prestadores de serviços que se dediquem às atividades de suporte.
Aqui está, uma belíssima recomendação para quem, gere as instituições sociais, não só na área da deficiência, nos idosos, nas crianças, uma recomendação de um gestor de alto gabarito, porque eu costumo dizer assim: epá, o que é mais difícil ou mais fácil? É maximizar o lucro, apresentar resultados cada vez tanto quanto possível maiores, 10, 20, 30, ou conseguir aquilo que é o alvo das organizações sem fins lucrativos? Resultado zero. O convergir o resultado para zero. Esse é o conceito, teoricamente, da associação sem fins lucrativos. E aí eu devo dizer, Sebastião, que é incrível, e vê-se como tu és um gestor nato, é a forma como geres, como um relógio suíço, a vossa instituição. Só para vocês terem uma ideia, é verdade, resultados operacionais dos últimos 3 anos: 63 mil em 2021, 68 mil em 2022, 63 mil em 2023. Depois em custos por cliente também, 2.986 em 2021, 3.196 em 2022 e 3.332 em 2023. Isto são custos por cliente. Aqui nota-se um bocadinho uma pressão que tem a ver com os custos
tem
pessoal,
a ver com
não é?
Os custos pessoal que, e com o fenómeno de inflação. Nós temos neste sistema, que é o que existe, um acordo de cooperação com a Segurança Social. E ao abrigo desse acordo de cooperação com a Segurança Social, há com participações do Estado que são fixas segundo as respostas, segundo as valências. Portanto, é um X por cada pessoa que eles apoiam que está no CACI, e é um X por cada pessoa que está no LAR. Depois, as pessoas pagam não em função dos nossos custos, mas em função das suas disponibilidades, do seu rendimento. Portanto, há umas fórmulas relativamente complexas e até muito criticadas pelas próprias pessoas, porque que consideram os seus rendimentos.
É um rendimento líquido, não é? Que nem sempre é fácil.
É um rendimento que, ainda por cima, que nos obrigam a nós, IPSS, de fazer o ingrato de fazer esses cálculos.
Certo.
Porque nós temos que receber da parte das pessoas indicações sérias e documentações sobre os seus rendimentos, os seus IRS, os seus rendimentos prediais, etc. E isso termina. Um conjunto deduzido de um conjunto de despesas que são aquelas que são apenas aceites pelo Correto. Estado como dedutíveis Correto. Para esse efeito. E, portanto, nós determinamos a comparticipação familiar, que é altamente variável. Nos casos que temos pessoas que pagam praticamente zero porque vivem de prestações sociais elas próprias, e outros que pagam 300, 400, 500, 600
certo.
Euros
em função
porque têm
das suas disponibilidades.
O sistema está criado dessa maneira, o que quer dizer que matematicamente o sistema é sempre subfinanciado, porque nós temos um X fixo do Estado, um X variável de individuais, as pessoas individuais, sobra sempre alguma coisa que são as nossas campanhas, que têm que vir das nossas campanhas de angariação de fundos.
De angariação de fundos, certo.
Não percebo como é que há instituições que conseguem sobreviver sem campanhas de angariação de fundos, porque matematicamente, como eu digo, isto é sempre um modelo que obriga à subfinanciação pelo Estado destas atividades. No nosso caso, em particular, as nossas percentagens é à volta de 50% das receitas vêm do Estado, 50, 51%, 35% das comparticipações familiares e, portanto, temos sempre 15% de...
Todos os anos é um desafio esse, como é que vamos cobrir esses 20%?
É um desafio. Procurar os...
Vocês têm os bons exemplos, têm os leilões...
E, portanto, fazemos as atividades de angariação com muita ajuda dos artistas, cuja generosidade é de notar e é salientar. Também é pouco conhecido que muitos artistas, quando se fala num leilão solidário, quem está a ser solidário são os artistas. Eu já tive que explicar a pessoas que compram um quadro, e que depois, num quadro, num leilão solidário, depois nos pedem um recibo de donativo.
Pois.
Eu digo, peço desculpa, a doação foi do quadro. O senhor pois. Está a comprar, senhor, está a comprar um produto. Certo. Está a comprar uma obra que foi doada por um pintor que foi quem teve a generosidade de nos entregar.
Ele que tem que passar o recibo.
É ele que eu passo o recibo de donativo, certo. Porque é um donativo, é uma espécie da obra que ele nos concede. O senhor está a comprar um produto que leva para casa e põe na sua parede, mas não está a fazer doação absolutamente nenhuma. Pois. Está-nos a ajudar, porque obviamente o dinheiro depois vem para nós, mas não é isso que é filantropia.
Exatamente. Há não essa é. Confusão, portanto, confusão do nativo, por supõe, não há nenhuma retribuição de volta, não há nenhum direito nenhum benefício.
Porque outra pergunta que também nos faz, sim, eu dou-vos um donativo, o que é que eu ganho com isso? Eu digo absolutamente nada. Um donativo não pode ter uma contrapartida. O donativo é uma pessoa dada para uma pessoa de bom coração e que se interessa por uma determinada causa e que percebe que é necessário para o equilíbrio da sociedade em que vivemos ajudar os outros, em troco de nada. Isso, por exemplo, nas sociedades como a sociedade americana, é uma coisa que se aprende desde miúdo. Uma pessoa, a partir de certa altura, certo nível de desenvolvimento, certa capacidade financeira, de certa evolução na carreira, tem a obrigação moral pela sociedade de retribuir, de devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhe permitiu atingir. Porque a pessoa também está ali é graças a um sistema de ensino, é graças a um sistema que lhe permitiu evoluir na carreira e não atingiu esse nível de satisfação económica sozinha. E daí também eu tive a sorte, desde o princípio, ser orientado com muito bons princípios profissionais. Desde o princípio da minha carreira, primeiro na Arthur Andersen, referi isto brevemente, primeiro na Arthur Andersen, depois Andersen Consulting e Accenture, que são os nomes da mesma organização, desde o princípio fomos educados com bons princípios de filantropia. Nós éramos, e voluntariamente fazíamos, retirávamos parte do nosso ordenado para entregar a organizações sociais. Mas é tirar do ordenado, não é para uma questão de obter benefícios fiscais, que, diga-se passagem, não são significativos aqui em Portugal. Claro. Portanto, é mesmo para ajudar as organizações que deles precisam. E, infelizmente, Portugal está muito baixo, mas muito isso, todos os estudos internacionais que são pouco conhecidos, mas que existem, põem Portugal nos níveis baixíssimos de filantropia. É pouco conhecido e é muito difícil de trabalhar.
E se juntarmos a esse indicador, o indicador também que Portugal na Europa é dos países mais desiguais em termos de distribuição de rendimento, para juntar as duas coisas, realmente nós temos ainda muito que evoluir, não é?
Muito que evoluir. Há as conhecidas fundações grandes, de grandes filantropos, que as fizeram. Mas há muitas, devia haver pequenas, há muitas grandes, enfim, pessoas de classe média, etc., que a partir de certo nível já têm capacidade e que não têm o costume, o hábito de entregar parte do seu tempo ou do seu dinheiro ou da sua capacidade de ajuda dos outros em atividades de voluntariado com outros. São estas três gavetas de filantropia que as pessoas deviam pensar. Era dar dinheiro a instituições, dar tempo a instituições ou ajudar outros voluntariamente, participar em programas de voluntariado.
E todos eles são oportunidades que a associação que é proporciona, não é?
São oportunidades que nós felizmente patrocinamos. Temos uma boa equipa de voluntariado. Curiosamente, desde o princípio, também por esta relação internacional que fomos estabelecendo com outras organizações, temos programas de voluntariado internacional. Portanto, há um corpo de voluntários europeus que de 6 em 6 meses roda, digamos, e temos cerca de 3-4 voluntários internacionais.
Sobretudo jovens, não é?
Jovens que estão entre o secundário e a universidade, ou terminaram uma licenciatura e antes de começar o seu mestrado, chamado gap year, correto, que hoje em dia é corrente, e fazem atividades de solidariedade, e aí estão perfeitamente integrados nas nossas equipas e estão ali a trabalhar, digamos, que o dia todo. Normalmente a exceção é a sexta-feira, porque normalmente segunda à quinta estão connosco, trabalham nas nossas atividades, orientados pelos nossos técnicos e são muitíssimo prestáveis. Mas, além disso, temos voluntários nacionais que isso, em função do seu tempo, ajudam em determinadas atividades, ajudam, é sempre útil e é bom para nós e é bom para eles também, porque não há nenhum voluntário nacional que depois não se sente, como se costuma dizer, não saia de lá com o coração cheio.
Certo.
Porque reconhecer e trabalhar com a diferença é enriquecedor.
Faz-nos relativizar os nossos próprios problemas, por exemplo.
Completamente. Não é?
A gente vem de lá, eu já fiz voluntariado e sei muito bem também do que estás a falar, e é verdade. Nós vimos renovados, vimos limpos, parece que vimos limpos de por dentro. Porque para já vence uma coisa, muitas pessoas, não é por mais nada, é por aflição ou por insegurança, evitam o contacto com a pessoa com deficiência. E efetivamente depois saem agradavelmente surpreendidas.
Justamente. Há uma barreira que também nos é imposta pela sociedade, mas que é uma barreira muito fácil de quebrar. Porque a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem, normalmente, às vezes tem um tradicional QI baixo, mas tem um QE, curiosamente também é a nossa sigla, um quociente emocional muitíssimo elevado.
É verdade.
E tem uma capacidade de reconhecer emoções em nós, tem uma capacidade de se aproximar de nós, às vezes, quando nós estamos tristes e eles percebem e que nos fazem um pequeno gesto que nos alegra, tem aí uma capacidade muitíssimo superior de entender as relações ao nível mais às
dúvida,
vezes mais simples, mais espontâneo.
Isso é
uma experiência que enriquece.
Olha, Sebastião, estamos completamente em cima do tempo. Agora ficávamos aqui o resto da manhã. Foi um prazer, foi um enorme prazer ter-te aqui, agradecer. E olha, e recomendar, este ano é um ano bom da consignação do IRS, que vai duplicar o valor, é as pessoas não se esquecerem da associação que é, como uma das instituições que está capacitada para receber essa consignação, as pessoas não se podem esquecer.
Sim, ainda por cima, porque há muita gente que não consigna, não percebe, ou não sabe, ou acha que não deve fazer nada. A verdade é que também neste modelo, e só para terminar, eu acho que aquele dinheiro que não é consignado às organizações devia ser distribuído para as organizações segundo um outro critério. Mas infelizmente não é, o Estado fica com ele e, portanto, aquilo que não é consignado pelas próprias pessoas não é para ninguém em particular. E, portanto, se há muitas boas organizações que ainda por cima são pequenas e não têm capacidade de fazer publicidade, às vezes há grandes organizações que têm dinheiro para pagar outdoors onde dizem consignem para o nosso número. A minha recomendação é que, se uma organização tem dinheiro para, pensei um bocadinho nisto, se uma organização tem dinheiro para pôr um outdoor a dizer usem este número para a vossa consignação, devem pensar noutra, porque há outras que não têm sequer dinheiro para isso e
exatamente.
A vossa consignação do IRS aplica-se diretamente no bem-estar das pessoas que dela necessitam.
Fica a recomendação. Sebastião, muito obrigado. E era motivo para mais um podcast. Acho que tenho que voltar cá. Muito obrigado, Sebastião.
Com muito gosto. Muito obrigado. Caminhos para a mudança.